Porque olha só, nessa atual pandemia que a gente está vivendo da Covid-19, é comum ter sentimentos e emoções negativas como medo, tristeza, raiva e solidão, além de ansiedade e estresse. O excesso de notícias sobre a pandemia, a mudança de rotina, o distanciamento físico e as consequências econômicas, sociais e políticas podem aumentar ou prolongar esse desconforto emocional. E dar conta desses desafios pode não ser uma tarefa fácil para todos. E podemos sentir que estamos sobrecarregados, especialmente quando pensamos ou sentimos que não conseguiremos fazer as coisas do nosso jeito, que não temos capacidade para lidar com os desafios ou que não contamos com o apoio necessário de pessoas que são para nós importantes. Bom, isso aqui que eu acabei de ler, eu não tirei da minha cabeça oca. Claro que não. Isso aqui é a abertura, tá? É a introdução de um trabalho chamado Cartilha para Enfrentamento do Estresse em Tempos de Pandemia, que é um trabalho de um grupo de pesquisadores sob guarda-chuva da Força-Tarefa Psicovida. E para conversar um pouco sobre isso e sobre o que traz essa cartilha, algumas das ideias que esse estudo quer passar, é que a gente vai conversar agora com o professor que estava coordenando esse trabalho, né? Que é psicólogo e professor da nossa PUC, nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor Wagner Machado. Professor, muito bom dia.
Bom dia.
Professor, só para nos situar, essa força-tarefa psicovida, ela foi montada especificamente nessa conjuntura de pandemia ou ela já vinha trabalhando?
Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto.
Opa!
Uma iniciativa que me causa muita alegria e satisfação. E te dizer que ela foi criada especialmente para esse contexto de pandemia. Ela começou com uma demanda da PUC-RS que me solicitou um material para mandar para os alunos da graduação, ajudando a enfrentar esse momento de distanciamento social. A gente produziu tanta coisa que não coube numa reportagem do portal da PUC e a gente resolveu transformar numa cartilha, e posteriormente virou uma força-tarefa agora com colaboradores no Brasil inteiro.
Que bacana. Pois é, e a gente fala muito da saúde, 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 né? E a gente às vezes pode acabar esquecendo, né, professor? E ninguém melhor até do senhor para nos lembrar disso, né? Que a gente tem a saúde física, a nossa saúde mental também faz parte do que a gente considera como a saúde total do indivíduo, né? Por isso, exato, a importância de um trabalho assim.
Exato. Então, nós como psicólogos, né? Nosso enfoque tem sido a questão da saúde mental. A gente sabe que neste momento a prioridade é a saúde física, por isso essas medidas mais rigorosas de distanciamento. Agora tem acompanhado no estado, né, esse sistema das bandeiras, das cores, né? Mas a gente sabe que junto com a questão da saúde física vem a saúde mental. Esse período não é um período fácil, né, para a maioria das pessoas, é um período difícil, a gente tem consciência. Então todos os nossos esforços vêm no sentido de ajudar as pessoas a enfrentarem este momento da melhor forma. A gente sabe que não é fácil, mas também sabe que há estratégias, há formas de capacitar os indivíduos para enfrentar esse momento de uma forma mais positiva.
Pois é, e a gente está vivendo um momento em que realmente está levando muitas pessoas a um limite de paciência e de uma série de sentimentos que até não consegue descrever. A gente também está sentindo a necessidade em algumas regiões do estado de se aumentar as restrições. A gente vai começar uma semana agora em Porto Alegre, novamente, né, com medidas que nos remetem lá ao mês de março, né, quando começou o isolamento, o distanciamento. Então, por isso que a gente achou muito importante, agradece essa atenção do senhor, de pontuar isso, de trazer isso para os nossos ouvintes, né? Discutirem e refletirem isso nas suas famílias, como estão vivendo com isso nas suas comunidades, né? Que sinais que o senhor acha importante a gente destacar que as pessoas precisam ficar atentas nelas e nas pessoas próximas que podem acusar alguma situação provocada por esse distanciamento, né? A situação de ansiedade, a situação de estresse. O que o senhor acha importante, num primeiro momento, ficar atento?
Perfeito. Eu acho que tu começaste, né, lendo o trecho inicial da cartilha, e nele a gente fez questão de destacar que as emoções negativas, elas fazem parte deste momento. Então, se sentir um dia entediado, triste, mal-humorado, em função, né, dessa mudança de rotina, faz parte, né? A gente não tem a ideia de que as pessoas não vão passar por essas emoções negativas. Agora, tem um certo, né, assim, alertas que é importante a gente estar atento, né, para perceber quando as pessoas precisam um pouco mais de ajuda. Então, uma questão mesmo é um humor irritado de uma forma persistente. Então, um dia a pessoa está de mau humor, tudo bem, faz parte. Agora, quando esse mau humor começa a ficar persistente, a pessoa fica zangada com facilidade, fica irritada, né? Quer dizer, muitas vezes numa conversa normal do dia a dia, numa negociação, a pessoa se irrita muito, bom, já pode ser um sinal de alerta importante. Outra questão que a gente chama muita atenção, que tem uma importância muito grande, né, na regulação dos processos psicológicos e até da saúde física, é o sono. Então, de novo, perder o sono um dia, outro, né, pensando assim nas preocupações, nos problemas, faz parte da vida. O problema é quando vira uma rotina, a pessoa acaba por não conseguir dormir direito. Então, alerta, isso é importante, né? Outra questão que também é importante estar atento é a questão do isolamento social, certo? Então, o isolamento que eu digo, né, a gente está num período de isolamento físico, mas ele não precisa ser um isolamento psicológico. As pessoas conseguem manter o contato via telechamadas, né, dentro de casa, tendo momentos de encontro, de conversação, as pessoas podem falar sobre suas angústias, seus problemas, seus medos, seus sonhos, tudo mais. Quando as pessoas começam a se isolar desses momentos, seja por mediação das tecnologias ou com as pessoas que convivem presencialmente, a gente começa a disparar um alerta de que algo não vai muito bem. E aí, muito possivelmente, a pessoa precisa de um cuidado especializado.
Pois é, o senhor fala dessa, e talvez seja algo que seja importante pontuar, né, para ninguém se achar já numa situação limite, né, que é o que o senhor falou, é mais do que natural em alguns dias, eventualmente, se sentir mais irritado, porque a gente não está preparado, não foi treinado para isso, né? Então, são reações naturais. Até se não tiver nenhuma reação dessa, até talvez já até de estranhar, porque está acumulando alguma coisa, né?
Exato, exato. É verdade, é bem isso. Quer dizer, há um limiar que é da normalidade, né? Quer dizer, essa flutuação do humor, do nosso estado de espírito, ela é esperada, certo? O problema é justamente quando não há essa oscilação, quando a pessoa começa a funcionar de uma forma só. E aí tem um perigo muito grande. Então é importante que ela procure um atendimento especializado. E nessa cartilha a gente dá uma série de recomendações, de dicas para lidar com essa situação do estresse, para ele não chegar, eventualmente, né, minimizar os seus efeitos, para ele não chegar nessa fase crítica, justamente.
Isso é importante. E dicas seriam essas? Importante que o nosso ouvinte deve estar até já com caneta e papel na mão para anotar.
Perfeito. Então, quem quiser anotar, pode anotar. Quem não conseguir anotar, pode ler também a cartilha. Lá a gente enumera uma série de sugestões, né? Lembrando que essa cartilha está disponível online, em vários locais, nas nossas redes sociais da Psicovida, na página da PUC e tudo mais. Então, a gente pensou em orientações em três grandes áreas, tá? E eu vou destacar pelo menos algumas dessas três, né? A primeira grande área que a gente se preocupa, assim, em dar orientações é a questão justamente dos relacionamentos interpessoais, né? O ser humano é um ser, assim, que precisa do apoio do outro, né? Isso é muito claro, às vezes se ilude que pode dar conta de tudo sozinho, né? Mas, na verdade, nesses momentos críticos, é muito importante o apoio dos outros. Então, fornecer apoio, buscar apoio de pessoas que têm uma visão mais positiva, que conseguem te escutar sem julgar tanto, né? Aquela escuta que a gente costuma dizer, uma escuta empática, uma escuta que tenta compreender e não tanto julgar, ela é muito importante, que você ofereça e que você receba. Então, neste momento, é muito importante aproximar esses laços, né? Sejam familiares, seja com amigos, com pessoas que são importantes para você. E o que a gente enfatiza é isso, quer dizer, mesmo no distanciamento social, físico, você pode criar canais, então criar um horário na semana para fazer uma ligação para alguém que é importante para você, manter esse contato é muito, muito, muito importante. Tá? Uma outra área que, como você falou no início, né, a questão da autonomia. De repente a pessoa está muito frustrada porque não consegue mais fazer as coisas da forma que ela queria, que ela gostaria. Né? E bom, uma coisa ela tem que, são dois movimentos, né? O primeiro que a gente chama a questão de aceitar a situação, por quê? Vou dar o meu exemplo, eu sou professor, né? Recebi todo um treinamento para ministrar aulas presenciais, gosto muito de ter essa interação face a face com meus alunos, porém, dadas as circunstâncias, eu estou tendo que dar aula online. Pois é. Eu poderia ficar reclamando, né, esbravejando, xingando os deuses, tudo mais, por isso que está acontecendo. Mas não. Então, a primeira coisa é aceitar a situação e ver o que eu posso fazer dentro dessa situação. E a segunda questão é negociar. Quer dizer, se você não pode fazer tudo como você gostaria, alguma coisa, de repente, você pode. E aí, negociando esses limites, tanto no seu trabalho, quanto na sua família, a questão da participação das tarefas domésticas, né? Muitas pessoas eventualmente não se preocupavam com isso e agora vão ter que dar conta disso. E uma terceira área que eu julgo muito importante, né, que é a questão da competência, achar que pode lidar ou não com as coisas. Então esse é o momento que a gente precisa ter muito autocompaixão. Né? Isso é muito importante.
Que interessante. Quer dizer, isso, autocompaixão.
Autocompaixão, porque a gente está num momento assim, né, numa sociedade que todo mundo quer ser winner, né? Quer ser maravilhoso em tudo. As pessoas tentam mostrar nas redes sociais essa face de, né, uma vida maravilhosa, sem problemas, e a gente sabe que a vida real não é assim. Então, neste momento, quando a gente se cobra em excesso, a gente tem um excesso de autoexigência, a gente vai sofrer por isso. Né? Então, neste momento, é bom lembrar que algumas coisas você vai dar conta, outras coisas você não vai dar conta sozinho, e é assim, e tudo bem. Né? Entender que as coisas que você não dá conta de fazer neste momento não te definem enquanto pessoa, porque, eventualmente, você já superou um monte de outros problemas e que, eventualmente, não superar alguns faz parte, né? E tudo bem, né? E lembrar de outros períodos parecidos, quer dizer, muito provável que as pessoas já tenham passado por um momento de vida muito difícil e talvez relembrar como foi passar por esses momentos, quais estratégias elas utilizaram para, enfim, reunir forças para superar as suas dificuldades, isso é muito importante. Então, a autocompaixão, o autocuidado, reservar um momento para si na semana, né? Ler um bom livro, fazer algo que você goste, que gere prazer, né? Que você tenha um momento íntimo. Tem muitas pessoas que têm muito forte a questão da fé religiosa, isso é muito importante. Então, se você tem, né, essa questão da espiritualidade, pode meditar, pode fazer uma oração, procure esse momento para você, né? Esse encontro com o transcendental, ele é muito importante, também faz parte do autocuidado.
E a gente vem notando, até de pessoas próximas, né, que tinham uma vida muito social, né, no sentido de que quase todo momento de folga ou de lazer era fora de casa. Né? Eu acho que muita gente que está nos ouvindo pode até se identificar com isso. Era de ir no parque, era de passar o final de semana na nossa orla aqui do Guaíba, por exemplo, andar de bicicleta por toda a cidade, só voltar para casa mesmo, parar em casa, já no final do dia, à noite, já quase perto de dormir. Né? O resto era tá vendo gente, tá curtindo a natureza, ou em locais públicos, abertos. E para especialmente esse tipo de pessoa com esse perfil, né, de realmente ser do contato, né, social, esse momento ele tem um peso até um pouco maior do que alguém que de alguma forma já era um pouco caseiro e só teve que elevar um pouco o grau dessa caseirice, vamos dizer assim, né?
Exato.
Para essa pessoa, tem também algum tipo talvez de exercício pessoal que ela tem que fazer, porque agora ela vai ter que continuar tendo um momento de lazer, vai ter que ter de qualquer forma um momento de desestressar, só que agora vai ter que ser diferente, não vai ser como antes, exato, pelo menos por enquanto. Né? É um exercício isso, né?
Exato. Tu sabes que o que tu tá me dizendo me lembrou uma pesquisa de um colega professor lá em São Paulo, na região de Campinas, e eles fizeram um estudo sobre as questões dos perfis de personalidade e adesão a distanciamento. E eles descobriram que as pessoas que são mais extrovertidas, e justamente a extroversão tem a ver com isso, com como você interage com outras pessoas, né? Justamente pessoas que têm essa necessidade de estar interagindo, de autoexpressão, né? Então procura esses lugares, esses parques, né? Procura estar em lugares com outras pessoas, elas têm maior dificuldade de aderir ao distanciamento social. Então, claro, né? O enfrentamento dessa situação não vai ser igual para todo mundo, as pessoas são diferentes, reagem diferentes. Para essas pessoas que têm esse perfil, eu diria o seguinte: bom, são pessoas que têm uma energia muito grande para colocar na interação com outras pessoas. Crie outros canais. Né? Então, faça uma videoconferência, faça uma live, faça uma videochamada com seus amigos, reúna, né? Ache outras formas de expressar, né? E de obter essa interação com outras pessoas. Eu entendo que isso é muito importante. Eu me considero uma pessoa extrovertida, eu gosto de estar em contato com outras pessoas, mas a forma que eu tenho buscado para realizar, digamos assim, né, essa minha característica, é justamente estar em contato com as outras pessoas, por outros meios, ó, por meios virtuais neste momento. Então, assim, outra questão é a questão da atividade física. Para muitas pessoas está sendo muito difícil, né? Porque junto com essa necessidade de interagir com outras pessoas, vem a necessidade de caminhar, correr, né? Pedalar ao ar livre. Como é bom, né? Todo mundo, acho que uma boa parte das pessoas gosta desse tipo de atividade. O que que a gente tem, né? Nós também, né, na Força Tarefa, construímos uma cartilha que fala especialmente sobre a questão do exercício físico, da atividade física, no qual a gente pondera que há alternativas de você se exercitar em alguns espaços, obviamente, reduzidos, né? Você não vai para a Orla do Guaíba, mas você pode, de repente, ir para um lugar mais aberto da sua casa. Se você mora em apartamento, talvez buscar o cômodo mais amplo da sua casa e fazer algum tipo de atividade física. Então, assim, há alternativas. Claro, de novo, a questão da negociação. Vai ser como antes? Não. Mas você não precisa também parar inteiramente com esse tipo de atividade. É preciso negociar o quanto que você pode fazer, da forma que você pode fazer, aceitar algumas limitações do momento. Isso não vai durar para sempre, obviamente, né? Mas neste momento é importante negociar esses limites.
Ah, pois é. Essa negociação que é importante fazer, porque é uma negociação consigo mesmo, né? De adiar alguma realização. Isso é uma coisa que a gente também estava conversando até algum tempo atrás sobre 2026, que a gente sempre se projeta, né? Planos, projetos, exato, objetivos, isso, meus objetivos, aquilo. Enfim, só que 2020 está sendo um ano para quebrar, pegar, amassar os objetivos de cada um com uma bolinha de papel e jogar por cima do ombro, porque está tudo mudando. É possível se dar um alívio, assim, em determinado momento, de que, olha, os objetivos nesse ano vão ter que ser adiados ou alterados, e está tudo bem com isso? Talvez até seja uma forma também de dar uma relaxada quanto a essa questão?
Eu acho que, de novo, assim, tem duas questões, né? Que essa oscilação entre a aceitação e a negociação, né? Então, assim, seus sonhos foram todos por água abaixo? Talvez não, né? Quer dizer, talvez tenha coisas que você consiga ainda realizar, talvez não da mesma forma, né? Então, vou dar um exemplo. alguém que estava programado para fazer um curso em outro país, viajar, fazer uma formação. Bom, será que não é possível fazer ainda de uma forma à distância, EAD? Talvez sim, né? Questões de negócios, né? Bom, talvez seja um momento que não muito propício, talvez você tenha uma oportunidade de voltar, replanejar o seu negócio, repensar a sua estratégia, ou talvez repensar até a própria natureza do negócio, né? Vou dar um exemplo, né? O Brasil, a gente vinha lendo notícias de pessoas que estavam indo para essa questão de operar através de aplicativos, né? Com passageiros, né? O quanto que eles tiveram que se reinventar nesse momento para continuar trabalhando e começaram a transportar compras ou, enfim, outros tipos de entrega, né? Então, acho que, de novo, é a questão de aceitar que vai ser diferente, talvez seja um ano atípico. Essa é uma expressão que eu uso na minha casa, quando eu vou explicar. Eu estou agora já há praticamente 100 dias sem ver os meus pais e meus familiares, moram no interior, em Caxias do Sul, né? E aí eu falo pro pessoal, eu digo, olha, gente, esse ano a gente tem que entender que vai ser um ano diferente. Quem sabe a gente vai programando aí, né, uma festança para os aniversários que foram passando nesse período e tudo mais, quando tudo isso passar, mas a gente tem que entender que esse é um ano diferente, tem as suas limitações, algo diferente aconteceu, não é? Então é um pouco esse movimento, quer dizer, aceitação por um lado, entender que a realidade mudou e que não adianta eu ficar ferozmente lutando contra coisas que eu não tenho controle. Agora, tem coisas que eu tenho controle, tem coisas que eu posso realizar, talvez não da mesma forma, mas ainda posso realizar, né? E uma coisa que eu esqueci de comentar da questão anterior, né? Quer dizer, essa experiência de estar em casa, né? Talvez seja um reencontro, né? Consigo mesmo, um reencontro com a sua família. Quer dizer, a gente está nessa rotina sempre corrida, né? De eventualmente ver os familiares ou a pessoa que você mora praticamente nas refeições ou de noite para dormir, né? Então é todo um desafio que se mostra nesse período, mas eu sempre procuro pensar nessa perspectiva, quer dizer, é um desafio, uma oportunidade também de talvez se reencontrar com coisas importantes em nós mesmos e com as pessoas que a gente convive.
Pois é, e aí também tem uma espécie de responsabilidade, um pouco, de certa forma, uma coletiva que a gente tem. A gente está falando muito, né, nos nossos sentimentos, o cuidado com a gente mesmo, mas a gente tem de olhar para o lado também, né, professor? Aquele familiar, às vezes até, né, com mais idade, que eventualmente está perto, ou aquele amigo, né, que de uns tempos para cá está mudo, desapareceu, você nem sabe mais como é que ele está. Também tem uma importância que talvez faça até bem para a gente mesmo também, ter um cuidado e uma atenção com o outro, para também poder ajudar o outro, talvez identificar o que ele mesmo não identificou. Como é que será o tempero certo para fazer isso, hein?
Olha, eu acho essa tua colocação muito pertinente, né? Então, assim, isso se expressa em diversos níveis, quer dizer, até o quanto a gente adere a todas essas medidas de cuidado, né? Então, é que nem tu falaste, assim, tem pessoas que às vezes pensam por um lado assim, ah, mas eu sou saudável, né? Não tenho comorbidades, não tenho nenhum problema de saúde, por que que eu tenho que ser tão rigoroso? Olha, porque talvez uma pessoa muito próxima de ti ou próxima das pessoas que você vai interagir tem essas vulnerabilidades e talvez possa ficar muito mal, né? Então, esse pensar no próximo, esse agir solidário, ele faz parte das ações humanas neste momento, da maioria das pessoas, mas infelizmente há pessoas que muitas vezes demoram a entender essa dimensão e se engajar nessa dimensão com cuidado com o outro também, né? E infelizmente às vezes são, digamos assim, despertadas, né, para essa questão quando infelizmente algum familiar, algum conhecido passa por essa situação de infecção, né, por esse vírus aí e passa a ter alguma complicação. Então, o que a gente tem tentado muito é essa questão da conscientização, né, e de despertar as pessoas para entender que tem um autor na psicologia que se chama Viktor Frankl, ele foi um judeu que passou pela experiência de campos de concentração e tudo mais, ele dizia que a questão do sentido da vida em geral, ela transcende o indivíduo, quer dizer, você quer ser feliz, você quer se realizar, mas essa felicidade, essa realização tem a ver com outras pessoas também, quer dizer, o quanto que você pode levar né, se você, por exemplo, é um empresário, você quer produzir, você quer atender o desejo das pessoas, se você é um educador, você quer transmitir o conhecimento, se você é um comunicador, como é o teu caso, né, você quer interagir com as pessoas, deixar as pessoas informadas, saber a opinião delas. Então, esse autor dizia isso, quer dizer, o nosso sentido de vida, ele envolve os outros, as outras pessoas, ele envolve as pessoas com as quais a gente convive. Então, isso é muito importante, as pessoas se darem conta disso, né, e terem esse despertar do cuidar com o outro. A gente tem que cuidar de si, e muitas vezes, cuidando do outro, a gente também está cuidando de si, porque a gente tem essa necessidade de proximidade, de intimidade, de cuidado com as outras, para com as outras pessoas.
Ah, não tenha dúvida. A gente acaba até nos se sentindo, de uma certa forma, com uma utilidade, com uma missão até nesses tempos, né, professor?
Exatamente. Uhum. Você sabe que uma coisa que eu comento, já comentei em algumas conversas, e o quanto que, por exemplo, as mídias mais tradicionais, né, como agora a gente está falando aqui no rádio e outras formas, né, jornais, os telejornais, o quanto estão tendo a oportunidade, né, de retomar, né, a credibilidade, ou retomar e ampliar, né, em alguns casos retomar, em alguns casos ampliar a credibilidade com o seu público, com essa enxurrada que a gente vê de fake news, de informação, nossa, de baixa qualidade, né? Então, o quanto talvez seja um reencontro também, né, de todas as mídias com a sua missão, e a sua missão, que, de novo, é uma missão transcendental, uma missão para a sociedade. Informar, levar o debate, levar a discussão, não é? É uma missão muito importante. Eu acho que há um reencontro com essa missão, dada essa confusão de informações que traz problemas para todo mundo. Quer dizer, as pessoas ficam muito angustiadas de não entender exatamente no que elas podem acreditar, confiar, né?
E a cartilha até fala, tem uma passagem sobre isso, né, professor? Eu queria até que o senhor comentasse sobre essa questão da busca de informação por parte das pessoas.
Exato. Então, o que a gente vem, né, incentivando muito é que as pessoas façam esse movimento de buscar meios, né, de credibilidade. Então, a gente está, como eu destaquei, né, a mídia mais tradicional reavendo o seu encontro com órgãos de saúde, OMS, a própria questão governamental. Quanto é importante, né, essa busca da informação de qualidade, da veracidade dos fatos, da atenção aos fatos, porque isso dá para as pessoas uma sensação de segurança. Quer dizer, né, você pode até vislumbrar um panorama difícil, mas se você está muito bem informado, também te dá condições de gerar uma estratégia, de pensar, bom, o que eu tenho que fazer para não tornar pior, para contornar, para esperar esse tempo passar, né, dessa pandemia. Então, assim, a questão da busca de informação com qualidade, com credibilidade, ela é muito importante neste momento. Então, eu diria para as pessoas ter, assim, o dobro de precaução quando forem ler coisas nas mídias sociais, especialmente esses mecanismos de bate-papo, porque às vezes é muita informação distorcida, com objetivos assim velados, né? E que nesse sentido eu acho que a mídia tradicional está tendo um papel muito importante, um reencontro com a sua missão.
Não tenha dúvida, a gente reforça cada dia essa missão de, claro, manter atualizada o mais coerentemente possível, com as informações mais precisas, né, a situação como um todo, né, mas sem trazer também aqueles momentos de respiro, aqueles momentos de alívio cômico até em determinados momentos da nossa programação. A gente tem programas para isso, claro. Tem pela manhã o pessoal do timeline, tem o sala de redação, aquele pessoal está sempre brincando, trazendo informação, mas também traz o alívio, porque isso é importante também. A gente, em determinados momentos, professor, tenta fugir de uma armadilha que nos deixa meio com, eu diria, uma espécie de vergonha de sorrir em determinadas épocas, né? E a gente meio que está numa certa era que em alguns momentos a gente sente uma vergonha de sorrir, de rir, diante do sofrimento de tanta gente. Mas isso é preciso, a gente precisa continuar sorrindo, né, professor?
Com certeza, né? Então, Inclusive, eu trabalho com uma abordagem que se chama psicologia positiva. Né? E o que a gente trabalha nessa abordagem é justamente isso. Quer dizer, a gente tem que cuidar do que não está bem e promover, cultivar aquilo que é saudável, aquilo que nos leva, que nos gera bem-estar. Então, tu tocaste num ponto muito importante, quer dizer, esses momentos de tornar esse período mais leve, né? A questão do humor, da distração, assistir um bom show, uma boa entrevista, isso é muito importante neste momento. Claro que a gente fala, numa perspectiva assim, ela não deve ser a única estratégia de lidar com essa situação, certo? Então, as pessoas frente a um problema, elas não podem ficar somente se distraindo, né, com outras coisas. Agora, é como você dissesse, assistir um bom programa, ter um momento de humor, poder sorrir, né? Claro que é possível sorrir neste momento, né? A gente tem que manter um certo equilíbrio, né? Então, assim, é um momento pesado, é um momento difícil, mas é um momento importante, é um momento que a gente tem que buscar as melhores estratégias para passar por esse período e que envolvem justamente, né, esses momentos, apreciar coisas belas. Então, tem toda uma coisa estética. Olha quantos museus no mundo todo puderam abrir as suas exposições de forma online, né? Com vários artistas fazendo lives, né, se aproximando de uma forma um pouco diferente do seu público. Então, assim, é muito importante, sim, manter essas questões. Claro, de novo, não deve ser a única estratégia, mas ela é extremamente importante, porque a gente não pode estar a todo momento em combate. Quer dizer, é um momento de você relaxar, de recuperar suas energias, e isso faz parte daquilo que eu estava falando do autocuidado. O autocuidado é essencial neste momento.
Não tenha dúvida. E é isso que a gente está estimulando com esse papo que a gente teve aqui no Bom Dia Segunda-feira, na largada da semana, abrindo os trabalhos da semana, com o professor psicólogo da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, Wagner Machado. Professor, mais uma vez, professor Wagner, obrigado pela essa conversa, por esse bate-papo aqui nessa madrugada. Vamos seguir firmes para mais uma semana, hein?
Isso aí. Eu agradeço demais a oportunidade e desejo ter colaborado para que as pessoas enfrentem esse período da melhor forma e não perder a esperança. Isso é fundamental.
Sem dúvida, não perderemos. Professor, um bom dia para o senhor. Tudo de bom.
Um bom dia, uma boa semana.